Eu agora vou conversar com a Raquel Dreyer, nutricionista, que vem falar sobre dieta carnívora. Essas coisas assustam tanto a gente, sabe? Pelo fato de que vira moda, viraliza na internet, e aí um monte de gente começa a fazer. A gente já não sabe se isso funciona ou não funciona. Mas, assim, a gente aprende a vida inteira que deve comer. Frutas, verduras, legumes, vegetais, enfim. E daqui a pouco, não. Comer carne 24 horas por dia. O café da manhã com carne, o almoço, o jantar. Dadadana. Bom, deixa eu entender melhor isso tudo. Bom dia, querida Raquel, como vai você?
Tudo bem, graças a Deus. E você?
Bem, graças a
Que
Deus, que
bom.
bom que tu veio. Sempre é um grande aprendizado ter você aqui.
Imagina, obrigada pela oportunidade sempre de compartilhar e falar sobre algumas questões que realmente saem na mídia e causam muita dúvida nas pessoas, né?
Sim, porque muitas pessoas pautam as suas vidas pelo que sai aqui,
Exato.
né? Ah, tá lá no Insta de tal influenciador, tá. Eu vou fazer porque daí a pessoa faz a foto e mostra o antes, o depois, e isso vira uma loucura. Agora, você como nutricionista me fala, o que que é isso?
Olga, na verdade, essa é mais uma dieta que surgiu, né, há algum tempo. E o que ela orienta? Que as pessoas devem pautar e basear a alimentação basicamente em carne, em todos os tipos de carne. Então, carne bovina, de frango, peixe, ovos e um pouco de leite, leite ou derivados, né, desde que tenha um pouco a lactose. Então, basicamente, você faz uma ingestão de proteína e exclui carboidrato. A gordura é presente, porque, obviamente, carne, ovos, leite tem um percentual de gordura, né, importante também, mas a gente exclui alimentos importantes no contexto de saúde mesmo, como frutas, vegetais, cereais, sementes. Mas essa é a proposta desse novo modelo alimentar.
E funciona.
O pior é que funciona,
Ai,
mas,
Jesus.
né? E essa, sabe, essa que é a grande questão, porque assim, funciona para quê, Raquel? Para que que isso é vendido, comercializado? Para promover emagrecimento. Assim como outras estratégias, como o jejum intermitente, como a dieta low carb. Então, de fato, ela emagrece? Emagrece. Mas emagrece por quê? Porque, vamos pensar, ninguém consegue ficar muito tempo comendo só carne, né? Então, e quando você come carne, com a proteína te dá saciedade. Então, você fica com a sensação de mais cheio por mais tempo. Então, você faz em 24 horas uma restrição de calorias, obviamente. A proteína também aumenta o gasto energético, então por isso que você queima um pouquinho mais. Entretanto, Olga, vamos pensar nos malefícios, né? Então, o excesso de proteína ou de carne, laticínios, tem um caminhar muito próximo com a maior ingestão de gorduras. E aí eu tô falando, então, de maior risco para doença cardiovascular, de um maior risco para alguns tipos de câncer, inclusive, né? Que a gente tá falando, inclusive, da exposição de carne ao intestino. Então, emagrece. Emagrece? Claro que sim. Você falar que não, tô mentindo, né? Mas é um emagrecimento não saudável e que não se sustenta, obviamente. E aí você parou de fazer essa dieta, né? Porque dieta você faz por um tempo, depois você para. Você não mudou comportamento, não mudou alimentação, não mudou seu padrão de vida. E aí você para de fazer isso, você ganha tudo de novo, porque você não aprendeu a comer.
É simples assim.
É simples assim.
Você falou a palavra mágica, não aprendeu a comer.
É. A gente fala assim, a alimentação, né, a nutrição, ela não tem que ser algo assim que você faça por um período, né? Ela tem que ser de fato mudança de comportamento. Até porque, vamos ser bem sinceros, todo mundo tem os seus escorregas, né, e as suas comidas afetivas, que em geral são cheias de açúcar, de gordura, e tá tudo bem se isso for num contexto de equilíbrio. Então a gente fala, dieta não é legal. Dieta é para você fazer por um período, para um foco específico, objetivo, mas parar. Agora, o que te faz ter saúde, o que faz ter um emagrecimento que de fato perdura e não tem reganho é mudança de comportamento, é mudança de hábito de vida, de estilo de vida, associando não só a alimentação, mas também a prática regular de atividade física.
E o que que é o que deveria ser regra na minha vida, na vida de qualquer pessoa, né? Porque assim, a gente eu estava falando agora há pouco com o Bruno Pellicetti sobre o envelhecimento da população, e tem um outro dado na pesquisa que é bem interessante sobre o brasileiro. 55% dos brasileiros estão obesos ou com sobrepeso. Então nós temos a maioria da população brasileira está fora desse padrão de saúde. Porque se eu estou com sobrepeso ou estou obesa, é porque eu não estou saudável.
Exato.
É simples assim.
É assim.
Como é que eu mudo isso na minha vida, no meu dia a dia? O que que é saudável? Por exemplo, ela deu a dica aqui, tá, gente? Quando você lê alguma coisa sobre esse negócio de carne, ah, não, a dieta carnívora vai me emagrecer? Vai. Mas e o contra? Né? E o contrapeso disso? Então tá. O que que é saudável, Raquel?
algo, eu costumo dizer assim, que saudável é aquilo que você consegue fazer para sempre, sabe? Não é saudável você ficar com restrição alimentar
Para
para
sempre.
sempre, que você de fato consegue, né, perdurar. Então, assim, ó, o que que é saudável? E eu tenho até um pouco de medo de usar essa palavra, porque eu falo saudável, parece que é bom, mas tudo em excesso tem seu prejuízo, né? Mas então, olha só, vamos pensar. Carboidratos não são vilões, como a gente escuta falar. Carboidrato é fonte de energia. As nossas células se nutrem prioritariamente por glicose, que vem de carboidrato. Então, não há nenhum problema. A gente precisa comer carboidrato todos os dias, em todas as refeições.
Pão?
Pão, batata, mandioca, tapioca. O que que a gente tem que fazer? Escolher os bons carboidratos. Então, por exemplo, lá, vamos pensar em batata, né? Eu posso fazer uma batata frita, eu posso fazer ela assada com azeite, eu posso fazer ela com purê encher de manteiga, eu posso fazer ela recheada encher de catupiry, bacon e cheddar. Entende?
Isso.
Então, não é o alimento que tem tanto problema assim, é a forma como a gente produz esse alimento,
O
né?
grande problema, o tal do creme de leite, eu fico assustada.
É
Raquel do
gordura,
céu.
né? É pura gordura. E qual o papel da gordura? Deixar a comida mais gostosa, né? A comida
E
fica
deixa.
e deixa, é óbvio que deixa, né? E tudo bem comer de vez em quando, mas a gente não pode comer, então, um purê de manteiga todos os dias. A gente vai buscando, né, esse equilíbrio.
E dá para fazer um purê ficar gostoso sem tudo aquilo de
Dá.
manteiga e creme de leite e
Dá.
nata e não sei o quê.
Mas é uma mudança de comportamento, entende? Tu não pode querer, enfim, fazer um purê tradicional, cheio lá de tudo que você coloca de gordura.
Manteiga,
O
leite.
queijo para gratinar, enfim. E depois fazer um outro um pouco mais simples em relação a tudo que você coloca e esperar, enfim, o mesmo gosto, mesmo, né? Vai ser gostoso igual? Claro que vai, mas é uma mudança de comportamento. E nesse dado que você falou, Olga, né, da questão da população brasileira acima do peso, eu acho que é muito importante que a gente ressalte que esse índice é crescente também em criança e adolescente,
Sim,
né?
o que é muito preocupante, porque aliado a isso, né, Raquel, você sabe disso, vem o quê? Vem o diabetes, vem o
Exato.
colesterol, vem a pressão alta.
Exato. E assim, ó, existe uma diferença quando a obesidade ela já surge na primeira infância, adolescência, e quando a gente, enfim, desenvolveu na vida adulta, tá? Quando a gente fala de uma criança ou de um adolescente que desenvolveu ganho de peso, a gente fala de uma obesidade classificada como hiperplásica. Ou seja, o nosso corpo, como a criança está em fase de desenvolvimento, então ela está crescendo e multiplicando as células. Todas as células, inclusive as células que guardam a gordura. Então, a obesidade infantil faz com que a criança tenha uma quantidade maior de caixinhas para guardar gordura do que aquela pessoa que só teve obesidade na vida adulta. Então, a obesidade infantil é uma obesidade que tem uma resposta a tratamento muito mais difícil, né? Então, é mais difícil perder peso, é mais difícil o sucesso, porque o paciente tem mais caixinha para guardar essa gordura excedente, entende?
Isso acontece também com as mulheres na menopausa? Que
Sim.
tem essa dificuldade, né?
Mas aí é
Engordam facilmente na
isso.
menopausa e dificuldade para perder?
Isso, mas não é por esse mecanismo, tá? Porque, digamos assim, ah, você foi com o peso adequado a vida toda, mas depois, né, quando você entrou na menopausa, você ganhou peso. Então, você tinha uma quantia X de caixinhas para guardar essa gordura, de células, né, de gordura. Então, você não aumentou em quantidade, ela só aumentou de tamanho. Então, é a hipertrofia da célula. Nesse contexto, por que o emagrecimento fica mais difícil? Porque pelas questões hormonais que acontecem no climatério e menopausa, o gasto energético diminui, então a gente tem uma dificuldade maior. A gente ativa com mais facilidade centros de recompensa no nosso controle de fome e saciedade, então a gente tem os escapes com muito mais facilidade, sabe? Então, por essas questões aqui no climatério, a perda de peso é um pouquinho mais difícil também. Não é impossível, obviamente, né? Mas vai te dar um pouquinho mais de trabalho. Mas é diferente da obesidade infantil.
Tá. Quando a gente fala da menopausa, fala de mulheres. E os homens? Os homens também tendem a engordar depois dos 55, 60, né?
Sim.
O que que acontece com o ser humano a partir dessa idade?
Na verdade, a partir dos 40 anos, Olga, a gente
40
com
anos.
40 anos, a gente começa a perder massa muscular, tá? E eu sempre costumo falar assim, né? A gente tem que se preparar para ser um idoso saudável, fisicamente ativo, não é quando chegar nos 60, é quando a gente tá com 20. Porque aí a gente começa a fazer reserva de massa muscular, porque pelo contexto natural, né, do envelhecimento, a gente começa a perder massa muscular aos 40 anos. anos. Se você é sedentário, né? Sempre lá, sobe elevador ao invés de subir escada, não pratica minimamente uma atividade física, a sua perda de massa muscular é muito mais intensa. E isso te deixa numa condição de fragilidade que a gente fala. Então, o teu gasto energético diminui. Se você comer a mesma quantia que sempre comeu, como o teu gasto diminui, você acaba que ganha mais peso também. A gente guarda mais gordura pelas mudanças hormonais, né? Então, o corpo muda,
então,
de
eu
fato.
Preciso realmente, a partir daí, eu preciso, de que idade mesmo? 40?
40 anos começa a perder, né?
40
mas
anos.
A gente vai se preparar antes.
Eu preciso, mas 40, não maltrata tanto, tá, Raquel? A partir dos 40, então, já tenho de me preocupar, sim.
Sim. Sim, tem que buscar alimentação, né? Orientação para alimentação. Então, não descuidar da ingestão de proteína em todas as refeições. Então, café da manhã tem que ter proteína.
Tem que ter proteína
que
no café da manhã.
É queijo, é leite, é ovo, é carne. Presunto, mortadela não é proteína, não.
Tira,
tá?
Fora isso.
Tira,
por
arranca
favor.
Disso, né? Lanchinho, né? Lanchinho no meio da manhã. É corrido, então, como umas sementes, castanha, né? Carrega num potinho semente de abóbora, de girassol, enfim. Ou então barrinhas proteicas que hoje a gente encontra com muita facilidade. Uhum. Almoço, tem que ter carne, qualquer tipo de carne, tem que ter feijão, tem que ter lentilha, tem que ter grão de bico, né? Tudo isso é proteína.
Lentilha, grão de bico, feijão, que delícia
tudo.
Que é tudo, né?
A gente fala tanto de feijão que parece que só o feijão,
só,
né?
Só o feijão existe.
Não, gente, né? O feijão tem vários parentes, né? É. E aí, assim, ó, é muito legal, por exemplo, o grão de bico. A gente pensa grão de bico, você pensa, tá, mas eu vou comer de que jeito? Só como salada? Não, você pode dar uma pastinha de grão de bico pra comer com torradinha, pra comer com pãozinho sírio, sabe? Então, a gente pode explorar isso. Ah, ervilha, não gosto de ervilha, mas um creme de ervilha, já tentou, né? Então, é sair da caixinha, né? E pensar em outras formas de preparar, pra que você, de fato, consiga comer proteína em todas as refeições. E, claro, Olga, manter-se fisicamente ativo. Isso é extremamente importante. É fundamental.
Se não, se olha, eu ouvi uma coisa tão bacana a semana passada, que dizia o seguinte. Vamos falar real, gente. A grande maioria não gosta de fazer exercício.
Não.
Odeia academia. A grande maioria não gosta. Essa é a real. Aí a pessoa falava assim. Foi a Raide, inclusive, que deu uma palestra interessante aqui na Univel. Ela falou o seguinte. Descubra o que você gosta.
Uhum.
Ah, eu não gosto... Peraí, o que que eu gosto? Eu gosto de caminhar. Vai caminhar. Eu gosto de natação. Vai nadar?
Isso.
Ah, eu gosto de academia. Vai pra academia.
Exato.
Eu não gosto de nada disso, mas eu gosto de fazer pilates. Faz pilates.
Exato.
Então, descubra, ela falou, algo que te dê prazer. Uhum. E faça isso.
E tem que fazer algo assim. A recomendação é de pelo menos 150 minutos de exercício por semana, no mínimo.
Isso dá quanto, Raquel?
Isso, 30 minutinhos de segunda a sexta, né? Então, assim, se a gente se organizar, mas é claro que eu falo assim, ó, também seria hipocrisia da nossa parte falar que é fácil, né?
Não.
Não é fácil, né? Não é fácil comer direito, não é fácil fazer exercício, não é fácil cuidar da saúde mental, não é fácil. Mas são escolhas, né? Que tipo de idoso eu quero ser? Aquele que, né, tá cheio de comorbidade, que não consegue, enfim, sair jogar baralho com os amigos, jogar uma bocha, não consegue ir no bailão, né? Que tipo de idoso você quer ser? Então, esse tipo de preocupação a gente tem que ter agora, a partir dos 40, então, né? E entender que algumas coisas a gente vai entender que tem que fazer porque tem que fazer, né? E encontrar a melhor forma de conseguir executar. Eu brinco, não gosto de nada, então faça por amor próprio. Faça, porque ninguém faz por você. Né?
Isso não tem saída. Eu tenho uma dificuldade muito grande, sabe? De começo e paro em academia. É uma tragédia. Agora, caminhada eu tenho mantido, mas eu preciso tomar uma vergonha na cara, uma atitude. E eu quero ver se eu faço academia todo dia, sabe?
Na verdade, assim, todo dia,
Porque
né?
dizem que é muito bom também.
Não, é bom, mas assim, ó, você gosta de caminhar, você acabou de falar. Então, intercala no começo, pelo
Ou
menos,
então faz um
sabe?
dia academia e
E
um
um
dia
dia.
caminha. Também fica
Exato.
bom, né?
Não fica, porque a academia é uma atividade aeróbica, né? Então, ela mexe
Que
com a
o médico
questão.
fala que é necessaríssimo
Exato.
para pessoas com a minha idade.
Exato, para a questão cardiovascular, para a questão
Isso.
de pulmão, para você perder gordura, o aeróbico é melhor também. A musculação, ela te condiciona, né? Ela te faz se cuidar dessa massa muscular com grupos específicos, né, de treinos. Então, são coisas diferentes e que se complementam. Então, faça as duas coisas, intercalando um dia outro, mas
Minha
faça.
gente, ó, se vocês são que nem eu, que odeio exercício, bora, gente, não tem ninguém que vai fazer por nós. Não vai ter jeito. Não adianta eu ligar pra você, né, Bruno? Bruno, você faz exercício? Que idade você tá? 31 anos, não
Tá
faz
quase
nada.
pensando nisso.
Bruno, você tem de fazer alguma coisa? Você mora muito longe daqui? Quantos quilômetros?
Ah, eu não sei quantos quilômetros, mas é bastante.
Começa a vir e ir, vir e ir a pé.
Não dá conta, não.
Você sabe, a gente brinca com relação a isso, né? Mas é interessante quem não mora tão longe do trabalho, né? Fazer caminhadas desse trajeto. Outra coisa, quem trabalha em edifício, esquece o elevador. Escada é bom. Eu viajo muito, né? Daí eu tenho meu Mário Clay lá, que é o meu personal, ele falou assim: ah, você tá indo de novo viajar, né? Vou te pedir uma coisa, por favor. Você fica em hotel, não fica? Geralmente, pede para ficar no andar lá em Simão e você sobe e desce, não use elevador.
Exato.
E aí, foi tão interessante, porque quando eu cheguei, a TV tinha me colocado no oitavo andar. E eu falei, meu Deus, isso é praga do Mário Clay, né? Aí, para tomar o café da manhã, eu desci de escada.
Aham.
E para subir de volta, a mesma coisa. É um senhor exercício, menina.
Exato. É que a vida moderna, ela nos trouxe muita praticidade, muitas coisas, né? Mas isso tem o seu ônus também, porque a gente deixou de ficar ativo.
É, porque é só apertar botão, sim, senta no carro, vai.
Exato. Nem para abrir a cortina você tem que levantar hoje. Isso. O sucesso é no controle remoto.
Não,
né?
É uma coisa absurda, né?
Então, a gente tem que buscar um equilíbrio, senão a gente realmente fica totalmente inativo.
Eu quero falar com você também sobre, você deu essa dica da carne, né? Mas eu quero falar sobre o vegano e o vegetariano, que está aumentando muito.
Uhum.
E as pessoas falam assim, você é louca comer carne, Olga? Elimine a carne da sua vida. Eu não sei se eu vou conseguir, gente, porque eu gosto de um bom churrasco. Eu faço uma carne deliciosa, vários tipos de carne. Enfim, é tão malefício assim para a saúde a carne?
Não.
É tão melhor ser vegano ou vegetariano?
Não, Olga, eu digo assim, ó, o vegano e vegetariano a gente respeita porque são opções, né, enfim, de vida, de escolha e tudo bem com relação a isso.
Eu também de vez em quando sou vegetariana lá em casa. Ah, e hoje não tem
mas
carne.
Mas um dia, exato.
Tá, não
e tudo
faz.
Bem. Mas assim, a carne, Olga, qual que é a grande questão? A gente tem que limitar o consumo dela a 500 gramas por semana de carne vermelha, tá?
500 por semana.
De carne vermelha, né? E aí a gente vai alternando isso, então, com frango, com peixe, com ovos, com o dia sem carne, né? Um dia que a gente faz lá, um arroz, um feijão, né? Uns legumes assados e uma salada,
pronto.
Dá pra ficar super bem com isso, né? Só que a gente tem que entender que o excesso, sim, é um problema. Agora, o que é pior do que a carne? A carne processada, né? Sem dúvida. Então, aquilo que a gente comentou antes, presunto, mortadela, salame, peito de peru, e para esses alimentos não existe uma recomendação de consumo segura. Então, a gente fala assim, ó, consuma esporadicamente. Então, vou na casa, né, eu tenho meus tios que moram tudo aqui em Rondon, em Mercedes, tem os café colonial.
Nossa,
lá, sensacional, e vou lá, vai ter polenta, vai ter salame, tudo bem, não vou café colonial toda semana, né? Então, deixe para eventualidade. Vai comer pizza. Ah, tenta pedir outras coisas que não, de calabresa, né? Porque tem outras opções.
Tem.
Deixa
tem
isso.
Tem vegetariano, inclusive.
Tem. Deixa lá, vou comer uma feijoada. Então tá, então na feijoada vai ter calabresa, paio, bacon, porque é feijoada, entende? Então, buscar esse equilíbrio.
Mas não dá para ser toda semana
não,
aquele
não
pratão
pode.
De feijoada,
não
né?
Pode. Isso não pode, porque não tem, de fato, assim, uma quantidade segura para consumir de carne processada.
Gente do céu.
Uma dica boa que eu sempre falo, logo assim, pra quem quer começar, né, a buscar, assim, um equilíbrio na alimentação, é entender que existe uma classificação dos alimentos em in natura, minimamente processado, processado e ultraprocessado. Eu vou te dar um exemplo assim, ó. Você foi aqui na roça e colheu milho, né? Aquele milho que vem na palha, na espiga, aquilo é o alimento in natura. É a forma como ele foi produzido, né? Hoje a gente tem preguiça de descascar o milho. Aí você pode ir no mercado e comprar o milho na bandejinha já limpinho, na espiga, mas já limpinho, tá? Até ali tudo bem, né? Porque o alimento não recebeu nenhum
não,
aditivo.
Nada. Uhum.
Agora, você pode comprar o milho na latinha.
É, né? Aí complica tudo. Né?
Aí já é processado. Então, recebeu sal. Quando a gente fala de conserva, né? Recebeu outros aditivos.
E muito sal, aliás.
E muito sal, muito sal.
Isso não
sal.
Quer dizer que você não tenha lá na sua despensa uma latinha.
Não.
Pra uma emergência.
Mas sabe o que você pode fazer? Você pode mudar, por isso que eu falo, assim, a mudança de comportamento. Então, troca a latinha por aquele milho no pacotinho congelado.
Também.
Porque o milho do pacotinho congelado não tem nenhum aditivo.
Também tem a ervilha congelada.
Também tem ervilha congelada. Se você mora sozinho, por exemplo, compra lá um brócolis, uma couve-flor. Vai estragar, porque você não vai comer
vai.
Tudo sozinho. Então,
é
compra
muito.
O pacotinho de vegetais congelados. Vegetais congelados não tem nenhum aditivo. Ele só foi para a indústria cortou,
congelou.
congelou, pronto. Congelou e tá pronto, sabe? Então, é entender, assim, as mudanças que a gente pode ir fazendo pra facilitar a rotina, porque tem que ser fácil.
Tem.
Né? Porque senão, a gente também não dá conta.
Você sabe, um dos grandes problemas também, quando você fala a pessoa mora sozinha, os idosos, o grande problema é a comida.
Sim.
Muitos com, você sabe disso, com anemia.
Uhum.
Com anemia, por quê? O que que você janta? Café com leite e pão.
Uhum.
É isso.
Ou macarrão, sopa de macarrão, né?
Que sopa é só de macarrão canjinha, ou de macarrão, o tal do miojo.
O tal do miojo.
Meu Deus.
Exato.
Do céu.
A ingestão proteica, né, de carne, ela é menor por quê? Porque dá mais trabalho fazer digestão? Dá mais trabalho fazer digestão. Por vezes tem prótese, né? Então a mastigação também compromete.
Por que que os idosos dizem que não gostam de carne?
É por conta dessas mudanças do próprio envelhecimento. Assim, ó, o gosto da carne diminui, essa questão de mastigação fica mais difícil, a digestão fica mais lenta. Então, de fato, é mais difícil para eles comer carne. Mas a gente tem que entender que, por exemplo, tem outras formas. A gente pode fazer uma carne, então, bem cozida na panela de pressão. A gente pode colocar, então, quer comer sopa de macarrão? Tá bom, mas coloca, então, lá uns miúdos. Fígado, moela, coraçãozinho, isso é proteína também, sabe? E na pressão fica molinho.
E muita verdura, sabe, cenoura,
exato,
chuchu.
Ferro a gente encontra não só em carne e ovo, mas também tudo que é verde escuro, né? Então,
a
assim, couve, agrião, brócolis, espinafre, né? Então, entender que a gente pode, e claro, não esquecer do feijão e dos seus parentes,
do
né? Que também tem
parentes.
Ferro.
Porque cozinhar para uma pessoa só, realmente, eu concordo. Não é fácil, não.
E nem dá vontade.
Nem dá vontade.
Vamos falar a verdade. Não dá vontade. Então, ou você faz e congela as porçõezinhas, né? E aí, tá sozinho, você vai lá e descongela. Mas nem todo mundo também gosta da comida congelada, né? Então, também tem essa questão. Então, tentar entender na sua rotina como que você consegue fazer para que, de fato, você faça e faça sempre e não um dia e depois não fazer mais, mas para que você tenha um bom padrão de alimentação.
E tentar colocar, né, isso pra pessoa idosa, você que mora com um idoso, uma idosa, o benefício daquilo. Porque, assim, eu como por dois motivos, né? Eu como, assim, quando eu olho para a comida, quando eu faço a comida, uh-huh, o sabor que eu dou nela, uh-huh, né? Os temperos que eu coloco e as cores.
Uh-huh.
Isso é muito atrativo, né?
A gente come
se
com
abre
os olhos.
A panela, né?
Uh-huh.
Menina, Raquel, aquele aroma que invade a casa, uh-huh, né? E as cores, né? Um prato colorido é maravilhoso.
Sim, é muito mais atrativo, né, de se olhar, ele é mais vontade de comer do que um prato todo, né, arroz, batata e um peixe. Tudo branco, né, que cor tem aquilo? Então, entender que a gente pode, sim, né, deixar isso mais atrativo. Então, troca lá a batata, troca, então, por uma abóbora, troca por um brócolis, né, deixa a cor, faz um arrozinho, então, rala uma cenoura, ou coloca ervilha junto com o arroz, ou a lentilha com o arroz, deixa aquilo
Nossa,
colorido.
Lentilha com,
né,
arroz é maravilhoso,
é muito,
hein,
gostoso.
Muito bom. Bom, se deixar, nós vamos ficar falando de comida 3 dias aqui.
Ah, porque a gente gosta de comer, né?
A gente gosta de comer gostoso e também a gente gosta de conversar. Raquel Dreyer, maravilha ter você aqui hoje mais uma vez. Sempre um grande aprendizado, ótimas dicas. E vamos se alimentar melhor forma possível, gente. Porque uma boa alimentação é saúde na certa.
Exato, é uma garantia de vida longa e vida longa com saúde.
Muito bem, até uma próxima.
Até, muito obrigada.